Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem. Essa é a nossa saudação tradicional, como você já sabe. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez um episódio do Notícias do Front, dessa vez com o título Físico Firme e Bolsa Frouxa, ué. Obrigado, moçada, vamos lá, esse é o nosso tema dessa semana. E que nós vamos falar na sequência, não sem antes agradecer o apoio fundamental das nossas parceiras Impasa, MSD Alflex, Gerente de Pasto, Cargill Nutron, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago e Otimiza Gestão Rural. Pessoal, as pessoas, os amigos, alguns me acionando aqui no particular, falaram: Rodrigo, como é que é essa história, cara? Eu não estou entendendo nada. Agora que o físico está firme, o drive de oferta menos pujante, vamos falar assim, quando a gente compara o nível de oferta que a gente teve e está tendo do começo do ano para cá, agora que esse drive de oferta menos pujante está no modo on, o que, que é isso? O que, que a Bolsa está fazendo um movimento para baixo, né? Um movimento de correção? Aqui, para ter uma ideia, nesse momento, na manhã da quinta-feira, quando eu gravo esse áudio, o contrato futuro de julho está R$230,20 e o contrato e o indicador de ontem, dia 17, final da tarde, R$231,20. Então, assim, depois de muitos dias, nós estamos vendo deságio na bolsa do mês presente, sempre que a curva futura nos últimos tempos tem exibindo o ágio muito forte, né? Então, assim, o que mudou? Qual que é o humor? Será que a Faria Lima, né, uma contradição do mercado? A turma da Faria Lima tá louca? O que que tá acontecendo, né? Bom, basicamente, moçada, assim, tem várias formas da gente interpretar isso, mas eu acho isso muito natural. Primeira coisa, né, vamos relembrar. E até eu gosto muito de relembrar pelos títulos do Notícias do Front. A janela de proteção, a temporada de caça, a proteção do segundo semestre foi aberta. Eu disse isso no meio de junho. Ainda agora, no último episódio, a gente disse que a janela de proteção segue aberta. Aqueles preços de outubro, 247, 24, lambendo 248, aí fazendo mínimo aí 244, 245, e a gente vinha alertando. Então existia um otimismo muito grande, existe ainda, né, esse momento da entre safra, esse desajuste, o desequilíbrio de oferta e demanda, uma redução do volume de fêmeas abatidas, tudo isso que a gente vem observando nas últimas quinzenas, isso já fez o seu efeito no mercado futuro. O mercado futuro talvez esteja nesse momento ajustando a dose de otimismo, né? Então, assim, o mercado futuro, moçada, ele é regido por expectativa. Então é muito natural que ele suba enquanto o mercado físico ainda está frouxo. Porque com o mercado físico frouxo, mas já começando a dá sinais que aquele movimento de tsunami de abate, de altíssimo volume de abate, poderia arrefecer um pouco, né? Só essa sinalização já desperta nos agentes da Bolsa, os agentes que operam a Bolsa, que eu sempre gosto de frisar, é um zoológico de tudo que é tipo de gente que está ali no meio, né? Então essas pessoas já reagem, o preço muito largado, já depois de muitas semanas em queda, ele acaba ficando barato, então as pessoas começam a comprar, a inverter posição. Quem está de fora começa a achar o mercado muito barato e começa a comprar, e quem estava vendido começa a querer colocar esse dinheiro no bolso, e para colocar o dinheiro no bolso também precisa comprar, então você tem dois movimentos de compra empurrando, mordando a tendência do mercado, pondo ele para cima. Então o mercado de fato subiu com o mercado futuro, subiu com o mercado físico frouxo. Isso sempre ocorre e dessa vez não foi diferente. Por outro lado, e aí consequentemente a isso, Essa inversão de tendência já ocorrida já há várias quinzenas, desde o começo de junho, no mercado futuro, ele começou a pagar ágio frente ao mercado físico, e um ágio muito forte. Um ágio aí que beirou ainda na semana passada quase R$ 20 por arroba. Isso entrega para uma engorda confinada uma margem excelente, uma margem aí de 3% ao mês. Então você podia comprar um boi, e ainda pode, um boi magro aí de R$ 230, por exemplo, por arroba, um arroba magra, um boi aí de 12 a 14 arrobas, contratar uma diária de preço fixo num boitel de São Paulo, por exemplo, a 210 arroba colocada, e travar esse boi no mercado futuro a 2, 4 meses. Isso dava uma margem, dependendo dos seus custos aí de frete, custo sanitário, o que, que você vai colocar de morte, as perdas, enfim, de 3% ao mês, e uma renda fixa extremamente confortável. Isso começou a gerar um certo incômodo, né? Muita gente também, outro motivo, né? Fazendo um movimento de postergação do abate de setembro para outubro. Outubro com ágio, uma diferença de quase R$ 6 em relação ao mês de setembro, que é fora da casinha quando a gente pega o histórico. Histórico aí de R$ 2, aí seria bem normal. Então, assim, as pessoas começaram a carregar esse estoque para outubro, direcionar muita venda para outubro. Então, talvez o mercado comece nesse momento a falar assim, ué, será que a gente não exagerou no otimismo, colocar aí R$ 20 de ágio na curva futura frente ao físico? E aí o mercado futuro começa a questionar, vamos falar assim, diminuir a dose desse otimismo. E aí, mesmo com o mercado físico agora sim firme, muito firme, a gente tem falado aqui as praças pecuárias com diferencial de base extremamente curto em relação a São Paulo, preços novos para cima, será que isso não levou alguns agentes a falar, peraí, também não vamos exagerar na dose? E aí o mercado futuro afrouxa com o físico firme. Então veja bem, o mercado futuro subiu, né? O mercado futuro subiu com o físico frouxo, e agora ele cai, está caindo, está cedendo com o mercado físico firme. Existe um ditado na Faria Lima, isso em mercados financeiros, independente do ativo, se a gente está falando em derivativo agrícola, em boi, em milho e soja, se a gente está falando em ETF, se a gente está falando em ações, né, mercado, né, de Bovespa, é aquela frase muito comum, ele sobe no boato e cai no fato. Ou seja, o mercado futuro, os papéis, o financeiro, ele sobe enquanto parece que vai mudar a oferta no físico. Pá, isso é motivo para o mercado subir, né? E quando chega lá no fato, ok, mudou, o mercado físico está firme, a oferta caiu, mas de repente não é nesse nível de decolagem, né, que o mercado previa. Então aí o mercado cede. Então o mercado futuro, ele arranca na frente, essa é a função dele, né? É normal isso acontecer. A indústria do derivativo, que são os papéis, ela trabalha com volatilidade, a alma desse mercado é a volatilidade. Então qualquer fagulha de mudança de tendência, vá! Quem está vendido quer zerar as posições, pôr o dinheiro no bolso, tem que comprar, né? E quem está de fora, né, esperando uma oportunidade para entrar comprado, ele entra. Então o mercado muda a tendência, e isso fez com que de um mercado, mesmo no mercado físico frouxo da arroba, o mercado real, aquele boi que existe, né, que não é papel, ainda com ele frouxo, a bolsa foi na frente, ela colocou ágio, ela meio que queimou a largada, subiu muito rápido, né? Ou seja, subiu com o mercado físico frouxo, e agora ele começa a dosar essa margem, essa expectativa de otimismo, e ela cede com o mercado físico firme. Isso é uma aparente contradição, mas nada mais é do que o jargão financeiro de subir no boato e cair no fato. E é exatamente isso que está acontecendo. Tem um monte de coisas acontecendo, como esse movimento de setembro para outubro, a margem de confinamento, movimento de setembro para outubro, que eu falo de levar os bois que estão nas operações de confinamento, ao invés do abate de setembro, para o abate de outubro, com um carrego aí de 5, até no limite quase R$ 6 por arroba, o que é fora da casinha do ponto de vista histórico, uma margem bastante satisfatória para o confinamento, um renda fixa premium aí de 3% ao mês, né? Uma relação de troca boa de milho para arroba, né? Uma relação de troca do segundo semestre, considerando os preços futuros do milho com os preços futuros do boi, melhor do que no primeiro semestre, quase 10% maior, como a gente disse no podcast da semana passada. Aconteceu também de São Paulo estar mais abastecido proporcionalmente do que as praças desse boi confinado, né? Desceu muito boi magro para São Paulo, então essa dificuldade de oferta ela está mais nas praças do que para São Paulo, o que leva a esse diferencial de base mais estreito. Então São Paulo não está com essa pujança toda e o mercado futuro morre no físico paulista. Então as praças sim estão fervendo, mas o São Paulo está meio morno, né? Tá aquecendo, mas não está no mesmo delta de temperatura, de variação de temperatura que está nas praças, né? Essa operação Rei do Gado também, pode ser que para frente mude um pouco, porque a operação da Polícia Federal tentando aí corrigir talvez desvios fiscais de gente que leva boi de fora de São Paulo para São Paulo para poder matar esse boi numa praça mais premium, né, num preço supostamente maior, com notas fiscais irregulares, GTAs irregulares, isso possa diminuir esse fluxo de bois para São Paulo, mas o boi que já está em São Paulo, que já ocorreu, não vai mudar. Então é o que vai ocorrer aí, a oferta para setembro e outubro já está lá em São Paulo, isso não vai mudar. Então mesmo que essa operação da Polícia Federal, Rei do Gado, que aconteceu essa semana, possa diminuir isso, o impacto disso é mais para o final do ano, né? E outra coisa, moçada, a janela uma hora ela ia se fechar, a gente alertou isso aqui, né? Há um mês atrás, mais de um mês atrás, no mês de junho, nós alertamos temporada de caça em aberto, né? Semana passada, a janela segue aberta, uma hora isso pode mudar um pouquinho a tendência. Então assim, o mercado físico é firme, não está fácil para o frigorífico comprar, comparando o que aconteceu nos primeiros meses do Brasil, mas talvez o mercado está colocando aí uma dosificação melhor nesse ágio, né? Nessa taxa de carrego da entre safra. Normal, né? Então, assim, é por isso que a gente sempre fala, essas ondas de otimismo ou as ondas de pessimismo, esses grandes deltas nos preços acabam sendo oportunidades para quem ainda estava sem proteger as arrobas, que é o que a gente chama de janela de oportunidade, né? Então, calma, moçada, não está acontecendo nada, é um movimento normal, o mercado futuro pode sim cair com o mercado físico firme e ele pode sim subir com o mercado físico frouxo, ele sempre vai na frente. E o mercado físico, o mercado futuro, geralmente atinge níveis que o mercado físico não vai atingir lá na frente. Isso é muito comum. Então o mercado futuro de outubro lambendo 250, pode ser que o mercado físico lá no outubro não atinja esse preço de 250. Não estou falando que é isso que vai acontecer nesse caso de outubro agora. Mas isso é muito comum na história e é o que a gente chama de janela de proteção. Então se você tem animais para sair em outubro e vê, o gatilho não é... será que esse preço de outubro é o maior do ano? Não é esse o gatilho. O gatilho para executar essa venda futura, né, de uma boiada que já está numa engorda, seja numa tipe, seja num animal fechado, é margem. Então essa margem estava muito boa, né? Muita gente falou isso, conversamos isso, posso citar aqui um companheiro aqui nominalmente, o Leandro Bovo falou isso diversas vezes, né? Moçada, é difícil o mercado ficar oferecendo isso por muito tempo. Tá aí esfregando na sua cara, 3% ao mês. Um renda fixa top, premium, platinum, gold, hiper plus. E aí, né? Então, assim, legal, cara. A margem da indústria tá top, tá mesmo, cara. Mas isso não quer dizer que ela vai necessariamente pagar mais pelo seu boi se ela tiver oferta desse boi. A relação os indicadores de margem para o mercado interno estão excelentes, a indústria ganhando dinheiro e muito. Dólar, de novo, estou vendo aqui na tela, de novo lamber 5,50. Né? A quantidade de arrobas compradas pelo frigorífico brasileiro com o faturamento de uma tonelada de carne vendida para fora nesse momento está muito melhor que a média dos últimos semestres. Está top para a indústria. Mercado interno, a mesma coisa. O mercado interno fluindo, né? A margem, os indicadores de margem, a gente não sabe o custo de uma operação frigorífica, mas os indicadores de margem estão bons. Então isso não quer dizer que o frigorífico vai pagar mais pelo seu boi. Né? Então é a mesma coisa. O invernista está ganhando muito dinheiro, isso quer dizer então que ele vai sair rasgando o preço de bezerro para cima na compra da reposição? Não. Então é muito importante você... não é porque a margem do elo seguinte está boa que você necessariamente vai receber mais pelo seu produto. Isso não é verdade. O que é verdade, o que define o seu futuro é o seu oxigênio, é a sua margem. Isso deve ser sempre considerado como gatilho. Isso o mercado te ofereceu nas últimas semanas. Então, o mercado físico, sim, ele é firme, ele pode continuar ficando firme, mas isso não quer dizer que o mercado futuro não possa fazer uma... Opa, pera lá, será que eu não exagerei na dose da gororoba? Né? E daqui a pouco ele volta a curva também para cima, a gente não sabe. Eu só estou dando um alerta, a janela começou a fechar, moçada. Então, para quem não fez nada, tem que ficar de olho atento. Né? Acho que é isso. Não tem muito o que a gente falar. Né? A gente precisa entender que o poder de compra do frigorífico está alto, sim. Esse é o impeditivo da arroba derreter. O mercado físico é muito firme, mas não é porque o poder de compra do frigorífico está alto que a arroba vai necessariamente subir, tá certo? A arroba vai subir por causa de fundamento de oferta e demanda. Né? E da mesma forma, não é porque a margem de confinamento também está alta que a arroba necessariamente vai cair. De novo, vai cair por fundamento de oferta e demanda. E o que eu estou dizendo aqui claramente é que a margem está na mesa. Se você não operar essa margem, alguém vai operar. Ou você está com o garfo na mão, ou você está fazendo parte do cardápio. Nas últimas semanas a gente falou muito disso aqui. Então o mercado está dando umas rugidas, uns tremores, uns abalos sísmicos aí nesse BGI V24. Né? E é isso aí. Outra coisa que aconteceu para a gente finalizar foi a doença de Newcastle. Né? Uma doença importante em aves que tem a ver com frango lá no Rio Grande do Sul. Nessa quarta-feira saiu, isso ganhou mídia agora, está ganhando a mídia na quinta-feira, isso pode ter embargos, e aí esse canhão de vendas da proteína do frango pode vir acionar para o mercado interno. O Rio Grande do Sul é um estado que está com dificuldades aí em função do que ocorreu com a maior catástrofe climática da história do Brasil, mas algum impacto pode ter, a depender do que vai acontecer de restrições de exportação, a depender do que vai acontecer de consequências sanitárias. Né? O Brasil é extremamente competente, a indústria avícola é benchmark para o mundo. Né? Vamos aguardar, não tem motivo para pânico, mas é um contexto, né, sanitário importante, uma indústria, um competidor direto da carne, da proteína bovina, da proteína vermelha, que se tiver restrições de direcionamento dessa sua produção para fora, a carne de frango é extremamente saudável, essa doença de Newcastle não tem nenhum problema sanitário com o consumo da carne, mas o que acontece, que pode acontecer, esse canhão de vendas ser direcionado mais para o mercado interno, e aí jogar o preço do dianteiro para baixo, e isso ser um desestímulo para a ponta final da cadeia bovina. Né? Isso pode acontecer? Pode, mas tem que ter muita calma. Isso é uma notícia que dá uma preocupada, mas ainda não é motivo para pânico, vão vir os anunciantes aí da tragédia, isso sempre ocorre. Então cuidado, né? muito discernimento, muita calma, apesar de ser uma notícia que de fato sim a gente tem que monitorar. Né? É isso, moçada. Então, assim, fazendo esse episódio um pouquinho antecipado por compromissos familiares no fim de semana e esse movimento mais importante, mais relevante no mercado futuro, espero que esteja em tempo. Lembrando aí que esse é um oferecimento especial da ProBIF, né, um conceito de nutrição animal da Cargill Nutron, né, é bastante forte, bastante consolidado no Brasil, uma marca de nutrição animal que a gente usa dentro da Fazenda Terra Madre e para todas as fases de criação. É sempre um prazer, né, você estiver em qualquer lugar aí do Brasil, tem uma equipe técnica comercial muito bem instituída pela turma da Cargill Nutron, só entrar nas redes sociais e no site, rapidamente você encontra referências para ir atrás de um técnico, de um vendedor que pode com certeza te ajudar no quesito de nutrição animal dentro da sua fazenda de pecuária, com uma linha completa, né, desde linha branca até rações, núcleos concentrados, premix, para sistema extensivo, semi-intensivo, intensivo e altamente intensivo em diversas regiões nas principais praças pecuárias do Brasil. ProBIF está conosco no front e na Fazenda Terra Madre. Um abraço a todos vocês, agradeço a audiência, a paciência, espero vê-los aqui numa próxima oportunidade, lembrando da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia o seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa e está no leito do Hospital de Amor nesse momento. Em breve, uma excelente iniciativa, um curso que está sendo capitaneado pelo José Nilman, né, nosso companheiro lá na Universidade Federal do Tocantins, do norte do Tocantins, com um Dream Team que ele organizou, né, vendendo um curso para toda a pecuária de corte nacional, e isso pode ser, e com certeza vai ajudar muito o Hospital de Amor e com certeza você aí que está militando para melhorar a sua eficiência produtiva, a sua produtividade em termos de pecuária, seja na cria, na recria e na engorda. Em breve, novidades no mercado, dando um spoiler aqui para vocês. Fiquem com Deus, nos vemos aqui numa próxima oportunidade, aí mudando um pouquinho a data de entrega desse nosso episódio semanal, e vamos em frente. Um abraço, até a próxima, moçada. Tchau!